Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. The most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown. 305. Around the world. From this town to that town. Fin town. Showing how we get down. Dog fan for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legend. And we still hovering. They can take us out, but I'm out. You ain't covering. Say it loud. Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais uma edição do seu Finscast aqui no Fumble da Net e vamos comentar sobre a partida contra o New York Jets, esse time maldito, né? E hoje estou sozinho, o Vitor teve alguns compromissos profissionais, né? Tá pegado com o trabalho, não vai poder participar dessa semana, semana que vem, se Deus quiser, volta aí. E eu não assisti o jogo ao vivo, tá, gente? Eu assisti o condensado depois. Cara, que jogo ruim, viu? Jogo muito ruim dos Dolphins, um jogo muito ruim também dos Jets, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso, porque se durante a temporada a gente viu evolução da equipe, e isso era muito claro, né? A gente via alguns jogadores progredindo, né? A gente via algumas coisas positivas mesmo nas derrotas, não se pode mais falar isso nos últimos 2-3 jogos, né? Foram partidas muito fracas dos Dolphins e ontem, vamos começar falando pelo ataque, porque ontem foi, na minha opinião, a pior partida da linha ofensiva em toda a temporada. Pode parecer exagerado, porque a linha ofensiva, além de muito ruim, ela já fez jogos horrorosos também nesse ano, mas ontem, vamos dizer que o time não tenha talvez entregado tantos sacks, nem contei quantos sacks foram, isso é até irrelevante. Mas é impressionante, eu lembro que logo no início do jogo, eu estava até vendo os melhores momentos agora, pouco antes de gravar o programa também, eu estava vendo os melhores momentos do jogo, e logo no início, uma 3-2 dos Dolphins, cara, assim que foi feito o handoff pro Miles Gaskin, já tinha um defensor dos Jets em cima dele, tackle for loss. Isso é um absurdo. Numa 3-2 você não traz um max protection, né? Você não traz não faz uma proteção, busca um tight end, busca um fullback. Porra, são 2 jardas só, cara. Aí quem entregou a paçoca foi o Daniel Kilgore. Eu revi o lance para ver quem foi o maldito, né? E foi muito fácil. Foi fácil o tackle dos Jets baterem o Daniel Kilgore nessa jogada. Então, assim, o que era uma 3-2, virou, se eu não me engano, uma 4-5 ou 4-6. Isso é um absurdo. Né? Não pode acontecer. Outra coisa, o Ryan Fitzpatrick teve um jogo horroroso. Né? Acho que esse foi o pior jogo do Ryan Fitzpatrick, sem medo de errar. Esse foi o pior jogo do Fitzpatrick com os Dolphins. Foi muito, 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 muito mal, especialmente numa área em que ele e que os Dolphins estavam muito bem, que era na Red Zone. Os Dolphins entraram para essa partida tendo o 3º melhor aproveitamento de Red Zone em toda a NFL. O que até causa certo espanto pra gente, né? Os Dolphins, tudo bem, chegam um pouco à Red Zone, mas quando chegam à Red Zone, pelo menos até esse jogo contra os Jets, os Dolphins anotavam touchdowns, pelo menos em mais de 60, 67% das ocasiões, o que é um número estupendo, ainda mais tendo em vista esse time horroroso do Miami Dolphins. Nessa partida contra os Jets, aconteceu justamente o contrário. Os Dolphins chegaram muitas vezes à Red Zone e não fizeram touchdown algum, né? Então, 2 coisas aí. Primeiro, a linha ofensiva. De novo, linha ofensiva. A linha ofensiva fez um jogo muito ruim e não conseguiu dar tempo para o Fitzpatrick trabalhar. Muito bem, isso é uma coisa. E olha, toda a linha ofensiva. Não vou passar ninguém. Jesse Davis, horroroso. Evan Bowen, horroroso. Daniel Kilgore, horroroso. Os tackles, olha, eu nem sei quem jogou, gente. Sinceramente. Esses caras são os que eu mais conheço. Mas aí tem tal de Julian Davenport, eu acho que esse cara jogou, né? Tem tal de Webb, não sei o que Webb. Cara, eu nem sei o nome do filho da puta, te juro, sabe? Eu não tô nem ligando. O Michael Dieter não jogou essa partida, não sei porquê. Chega uma hora também que cansa já, né? A gente... Ah, tem que saber de tudo. Ah, porra, chega uma hora que, né? Não tem mais paciência, cara. Né? O time tá em tank mode, o Chris Greer tá cagando pra esse time, né? A preocupação é não ganhar tanto jogo, porque a gente pode ficar de fora do top 10, cara. Imagina, você faz um tank e fica de fora do top 10. Vai pro inferno, né? Então, assim, tem jogadores aí, cara, que, assim, eu vendo agora os melhores momentos, eu falei, meu Deus do céu, quem é esse cara? Que merda, quem é que fez essa idiotice? Aí eu tinha que pausar, ver o número do cara, procurar no elenco o número da camisa do cara para ver quem era o jogador, né? E em todas as vezes que eu fiz isso era para ver algo de negativo, nunca para ver algo de positivo, né? Então, realmente foi uma partida trágica para os Dolphins, especialmente no ataque. Então, a linha ofensiva foi muito mal. O Ryan Fitzpatrick fez um péssimo jogo. Quando teve tempo, quando tinha oportunidade de fazer um bom passe, o Fitzpatrick estava fora de sintonia. Ele teve algumas boas chances de acertar o Mike Gesicki, fez os passes ruins. Ele teve uma oportunidade, se eu não me engano, no segundo tempo já, não lembro se era no terceiro ou no quarto período. O Allen Hurns estava sozinho, estava com uma boa separação no, na endzone, e ele errou, ele jogou muito para fora a bola. Ali era um touchdown certo. Né? Se ele tá num bom dia, era um touchdown certo ali do Fitzpatrick pro Allen Hurts. Poderia mudar o rumo do jogo. Né? Os Dolphins teriam todas as condições. Os Dolphins tiveram todas as condições de vencer a partida de ontem. Graças a Deus não vencemos, né? Porque se a gente ganha o jogo de ontem, certamente a gente hoje estaria draftando já pela 8, pela 10, por aí. O que seria, repito, trágico. Então foi um jogo muito ruim. Alguns lados positivos do ataque. O primeiro e acho mais relevante, o Isaiah Ford, que entrou no lugar do Devonta Parker, que saiu com uma concussão logo no início do jogo, parece que o Parker não preocupa muito não, tá, gente? Com uma concussão, a gente tem que esperar aí até a próxima quinta-feira. Até quinta-feira, ele fica dentro do protocolo de concussão da NFL, tá? São feitos testes diários, de domingo, da hora do jogo, até a próxima quinta-feira, e na quinta-feira ele pode ou não ser liberado pelos médicos independentes da NFL. Mas eu, pelo pouco que eu tive de informação, não deve ser uma concussão muito grave, não deve ser nada demais, mas é sempre bom a gente aguardar, porque concussão é um negócio meio complicado. E a NFL não tá brincando muito com isso, não, o que é certíssimo. Beleza, então o Devonta Parker saiu, vinha bem no jogo, conseguiu duas recepções, 28 jardas, e entrou no seu lugar o Isaiah Ford. O Isaiah Ford, eu confesso que eu não entendo por quê, mas ele não é aproveitado pelos Dolphins, pelo menos no time titular. Ele tá sempre aí sendo cortado, aí volta no practice squad. Eu gosto do jogador, é um jogador interessante. Tem muito jogador pior do que ele por aí. Né? Eu gosto do que traz o Isaiah Ford e ontem ele mostrou, fez uma grande partida, foram 6 recepções e 92 jardas, recorde da sua carreira, tanto em recepções quanto no número de jardas recebidas. Então fez uma boa partida, o menino jogou muito bem, mostrou muita segurança, foi o safety blank, né? Foi a segurança, foi a válvula de escape do Ryan Fitzpatrick. Foi o Isaiah Ford, jogou muito bem, gostei muito. O Gesicki, eu gostei muito do trabalho do Gesicki. Gesicki estava sempre bem colocado, sempre com uma boa separação. Não fez, não teve bons números porque o Ryan Fitzpatrick jogou muito mal. Então o Ryan Fitzpatrick atrapalhou muito o jogo do Gesicki. Mas toda vez que a gente via a bola indo para o Gesicki, Gesicki estava sozinho. E aí o passe era muito para fora. Ou o passe era muito alto, né, impossível do Gesicki pegar, ele encostava na bola, mas não tinha como fazer a recepção. Então, ontem, o Fitzpatrick estava totalmente fora de sintonia. Então, isso atrapalhou muito, acabou atrapalhando o jogo do Gesicki. Mas o Gesicki, no que ele tinha que fazer, no trabalho dele, eu acho que ele se portou muito bem, o que é ótimo. Outro lado positivo que eu quero destacar é o jogo do Patrick Laird, né? O nosso running back, agora titular. Então, assim, fez uma boa partida, uma partida sem muito brilho, evidentemente, porque a linha ofensiva, ela, além de ser muito ruim na proteção ao passe, ela foi péssima nos bloqueios de corrida. Então, claro, atrapalhou o jogo do cara também. Ainda assim, ele conseguiu 48, deixa eu ver se foram 48 ou 42 jardas. Deixa eu conferir certinho aqui o número para vocês. 48 jardas em 15 corridas, né? O que dá uma média não muito boa de 3,2, né? Eu acho que a partir de 3,5 começa a ser uma média razoável, né? De 4 para cima, 4 jardas para cima é uma boa média. Então a média dele não foi muito boa, mas eu não vou botar tanta culpa no jogador. Eu acho que ele fez o que ele pôde, e eu acho, inclusive, que ele fez muito mais do que vinha fazendo o Kalen Ballage, por exemplo, né? Então, com a mesma linha, com a mesma não, com uma linha ainda pior do que o Kalen Ballage, o Patrick Lurk produziu ainda mais, inclusive no jogo aéreo também, onde ele teve 4 recepções para 38 jardas, e sempre se colocando com uma boa separação. E outra coisa que é legal destacar: ele é um cara que me parece inteligente, ele sabe ver as blitz, ele sabe bloquear. Ele vem contribuindo também no bloqueio. Então, é um jogador que eu acho que foi um dos achados, né? Foi um undrafted, foi um jogador undrafted, é um calouro undrafted, não foi draftado. Então, foi um bom achado aí do Chris Greer, e eu acho que ele pode ser um jogador interessante para a rotação dos Dolphins nos próximos anos. É claro que eu não quero. Não visiono o Patrick Lurk como nosso RB1, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, longe disso, né? Não vamos entrar por aí. Os Dolphins precisam de um running back, seja ele quem for, né? Muita gente vem falando aí do Melvin Gordon, ou do Derrick Henry. Sinceramente, por mais que eu ame o Derrick Henry, eu não pagaria fortunas a um running back, né? Eu acho que a gente tem como investir o dinheiro em outras áreas, a gente precisa investir mais o dinheiro em outras áreas, inclusive ainda mais numa classe tão espetacular de running backs como esse ano no draft. O que acontece no draft? Não tem um cara, por exemplo, como o Saquon Barkley, como o Todd Gurley, não tem, mas é uma classe muito nivelada para cima, né? Muito nivelada por alto. Você tem aí um Jonathan Taylor de Wisconsin, você tem um Travis Etienne de Clemson, você tem um DeAndre Swift de Georgia, você tem um J.K. Dobbins de Ohio State, você tem o Najee Harris, que eu amo demais, o cara que eu quero no Miami Dolphins pro ano que vem é o Najee Harris, de Alabama. Esse é o cara que eu quero. Até porque já vai ter aquele entrosamento maroto com o nosso menino Robocop, Tua, tá chegando aí. O pessoal tá me zoando, cara, esse negócio de Robocop veio ontem à noite. Filhos da puta. Vitu é um safado, Vitu. O Vitu é um safado. Eu vou trazer aqui o que esse malandro falou, porque eu falei para ele que ia falar isso no Finscast. E eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Mas eu vou falar aqui, esse filho da puta. Ele vai achar. Ele vai ouvir o programa, esse viado. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ele vai ouvir o programa. Ah, cadê? Aqui o Bruno me zoando pra caralho. Ah, tô procurando. Gente, eu vou zoar. Eu tenho que zoar o Vitu. Vá se fuder. Cadê? Nego falando do Dak. Vá tomar no cu, comparar o Dak. Vá pro inferno. Dak Prescott, que cu é rola. Gente, eu vou procurar e depois eu falo. Mas enfim, aqui, achei uma parada aqui. O Dani perguntou, né? O Dani lá do outro futebol comigo. Pergunta honesta ao grupo: vocês preferiam gastar uma pick top 5 no Tua ou tentar melhorar a OL e dar um ano pro Rosen? Aí ele fala assim: o Rafa não pode votar por motivos óbvios. Para mim é Tua ou nada, né? Pega o bilhetinho lá do Sonny Weaver Jr., para quem viu o filme Draft Day, né, que tava lá Vontae Mack, No Matter What, Tua Tagovailoa No Matter What, né? Então a pergunta era: gastar uma pick top 5 no Tua ou gastar uma pick top 5 na OL e dar um ano pro Rosen? E aí o Vitu responde: Rosen e Young. Não, mas a pergunta não pode ser essa. A pergunta é Rosen e um OL, que no caso na top 5 só poderia ser o Andrew Thomas, né, o tackle de Georgia. E aí o Vitu fala Rosen e Thomas. Ah, a porra do cara falou que vai perder a mobilidade. Não tem mais sentido draftar ele dentro do top 10. Ei, Vitu, vá tomar no cu. Aí botar na foto aqui: na 3 ou na 4 eu só pegaria o Burrow hoje para QB. QB sem quadril não deveria nem ser discutido, por mais talentoso que fosse. Miami tá tancando por um novo Dak, deixa o Rosen mesmo. Vitu, eu tô te entregando todo, seu viado. Vai ficar falando essas porra aqui não, se fuder. Hoje eu tô atacado, não vem sacanear meu menino Tua não, que eu fico puto. Enfim, entreguei o Vitu, tá feito o meu trabalho, né? Assim ele acalma também um pouquinho. Mas uma coisa eu falo do Vitu: o Vitu sempre quis o Burrow, isso aí é verdade, né? O Vitu sempre foi apaixonado pelo Burrow, né? Enquanto eu sempre fui apaixonado pelo Tua. né? Isso daí a gente tem que ser justo, né? Mas também vai me sacanear, não. Ainda mais que eu tô sozinho aqui no programa, Vitor. Se fudeu. Adoro. Enfim, então assim, tem muita coisa boa de running back, como eu vinha falando, no draft. Eu não pagaria absurdos, nem no Melvin Gordon, nem no Derrick Henry. Eu acho que esse dinheiro precisa ser investido principalmente em linha ofensiva, né? E aí a gente pode pegar na segunda rodada um Jonathan Taylor de Wisconsin, que é espetacular. A gente pode pegar na terceira rodada o Najee Harris, por exemplo, que é maravilhoso, né? O J.K. Dobbins, que vem crescendo muito nessa metade para cá, nessa segunda metade de temporada do college football, vai jogar os playoffs, né? Então vem jogando, vem crescendo demais o J.K. Dobbins. Então tem muita coisa boa, gente, para no draft desse ano. E você pega um garoto desse, coloca junto com Patrick Laird, coloca junto com Miles Gaskins, dentro de uma boa linha ofensiva, eu acho que está resolvido o problema. E como tem que ser resolvido o problema de running back? Barato. O segredo é pagar pouco em running back. O running back tem muito todo ano e muito bom. Então não precisa pagar tubos de dinheiro para um running back, beleza? Acho até, eu não sou contra quem drafta running back na primeira rodada, quem drafta running back alto no draft, não sou contra, né? Eu sou fã demais do Saquon Barkley, eu sou muito fã do Christian McCaffrey, eu sou muito fã do Todd Gurley, fiquei arrasado quando ele foi draftado pelos Rams na frente, antes dos Dolphins, eu queria muito ele nos Dolphins, então assim, não sou contra. Eu acho que se os Dolphins, por exemplo, conseguirem pegar. Vamos dizer, hoje a gente está na posição 4. Os Dolphins pegam na 4 o Tua Tagovailoa. Na posição, acho que 22, a gente pega um outro jogador, pode ser aí um wide receiver. E ainda na primeira rodada, com a escolha do Houston Texans, se quiser pegar um running back, eu não vou me opor, né? Não vou achar ruim, não. Pegar um Jonathan Taylor, eu vou achar maravilhoso, vou achar incrível. A gente já imagina começar aí um ataque com Tua Tagovailoa, CeeDee Lamb, por exemplo, que é um excepcional wide receiver, ou então o Chenault, né, o Laviska Chenault, e o Jonathan Taylor. Nossa, a gente tem um ataque, uma base para o ataque muito nova, muito jovem, para o futuro, com contratos baratos. Gente, espetacular, eu vou achar maravilhoso, tá? Mas eu tô achando interessante o trabalho que o Patrick Laird vem fazendo. Eu venho gostando muito do que vem apresentando o jogador dentro de certas limitações, né? O que ele pode render dentro dessas limitações. Ele vem fazendo uma boa apresentação. Bom, vamos falar um pouquinho de defesa. Eu acho que o ataque está falado, né? Vou falar um pouquinho agora de defesa. Muito ruim, tá? Nenhuma pressãozinha digna em cima do menino Sam Darnold. O Sam Darnold dessa partida não viu fantasmas, nem perto disso. Uma partida muito ruim da defesa, toda a defesa, a linha defensiva patética, né? A linha defensiva fez um trabalho horroroso, né? Christian Wilkins, que vinha jogando bem, muito mal, Devon Godchuk, que também vinha muito bem, também não apareceu, não jogou nada, né? A secundária pavorosa, né? A secundária horrível, né? Aquele fraquíssimo Robbie Anderson, que tem uma galera que se amarra, não consigo entender o porquê as pessoas gostam do Robbie Anderson. Eu ainda não entendo isso, eu acho ele horroroso, acho ele fraco, jantou a secundária dos Dolphins ontem. Isso já diz muito sobre o jogo da secundária, né? Então tem alguns jogadores ali, Ryan Lewis, Jamal Wills, né? Ken Webster, tem uns caras ali que, meu irmão, não dá, não tem como, né? São caras fraquíssimos. O tal do Nick Needham, é o que eu falo, gente. Eu acho que para rotação pro ano que vem, vai lá. Acho que pode ser que ele tenha feito por merecer e fez uma partida não muito boa ontem. Vou dar uma aliviada nele porque ficou com crédito. Mas não é, gente, não é o cara. Se a gente tivesse uma secundária com quatro, cinco nomes bons, eu ia falar: não quero esse cara no ano que vem. Não quero de jeito nenhum, por melhor que ele tenha jogado. Eu prefiro trazer mais dois no draft, de repente mais um no draft e um na free agency, e subir o nível. Mas não é o caso. Hoje na secundária, a gente só tem o Xavier Howard e o Eric Rowe, não tem mais ninguém, tem que reformular a secundária inteira. Então, dentro de toda uma reformulação muito grande da secundária, esse cara vai ter que ficar. Por falta de coisa melhor, gente. Entendeu? Não é porque ele jogou pra cacete, não, ele não jogou pra cacete. Ele evoluiu, ele mostrou alguma evolução. Mesma coisa do Patrick Laird, gente. Ele evoluiu. ele cabe na rotação, sendo que a gente não tem nada. Então, dentro do que não tem nada, ele serve, entendeu? Não é porque ele é bom. Não sei se ele é bom, ele é razoável. Eu não quero ele como titular de forma alguma. Ele não pode ser o corner oposto ao Rex Xavier Howard no ano que vem, de forma alguma. Não pode, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, não vi a classe de free agents para a posição, confesso que ainda não vi, né? De qualquer maneira, a gente tem o Aqib Talib. Aqib Talib, chance! É, vai virar free agents, né? E já está aí bem acima dos seus 30 anos, se eu não me engano, 33, 32, 33 anos, né? Vai custar um dinheiro, mas dependendo do dinheiro, gente, quem sabe, né? Eu prefiro o Aqib Talib, mesmo com 32, 33 anos, do que esse Nick Nathan. Em termos de qualidade, tem que ver como é que o Aqib Talib vai voltar da lesão. Treinou, voltou da lesão, voltou bem, em termos de qualidade não há nem o que discutir. Eu prefiro o Aqib Talib como titular do que esse Nick Nathan, tá? Mas, é o que eu tô falando, tem que ver como é que vai voltar da lesão, tem que botar para treinar, tem a questão da idade, tem a questão da grife, porque ele custa, o nome Aqib Talib já custa alguns milhões de dólares, né? Então tem que ver toda essa questão. E eu não vi o resto da classe, confesso que eu não vi o resto da classe de free agents. A classe de corners, ela é boa, ela não é espetacular, mas ela é bem boa. Também ela é nivelada para cima, mas não tanto quanto os running backs, como eu falei. Tem alguns bons valores, né? Tem um menino que se machucou, coitado, Bryce Hall. Se eu não me engano, ele era de Virgínia, ou Virginia Tech, alguma coisa assim. Muito bom jogador, mas se machucou, teve uma lesão séria no tornosa. Trevon Diggs, que eu lembro, se eu não me engano, de Alabama. Christian Fulton, de LSU, que é muito bom jogador, né? Então tem coisa muito boa aí. Tem um menino de Stanford, Paulson Adebo, acho que é isso. Paulson Adebo, também muito bom jogador. Então assim, de novo, a gente pegando um cornerzinho na segunda, na terceira rodada, dá, tem coisa boa para pegar, né? Inclusive pode pegar esse Bryce Hall aí numa quarta, numa quinta rodada, porque ele vai cair, até numa terceira rodada, de repente, porque ele tinha, se eu não me engano, ele tinha talento para a primeira rodada até, né? Ou então início de segunda, mas ele vai cair no draft por causa da lesão, foi uma lesão grave, então fazendo uma aposta aí numa quarta rodada pode ser um jogador interessante para o futuro, recupera o garoto, deixa o garoto se recuperar com calma, tem talento ali, né? Se você souber lapidar, souber cuidar direitinho, tiver paciência, tem talento ali para tirar. Então assim, a gente vai precisar de muitos jogadores para secundária. A gente não tem safety. O safety hoje é o Eric Rowe. É o único safety que a gente tem. Então vai ter que pegar um safety também no mercado, seja na free agency, seja no draft. Então olha quanta coisa de secundária a gente vai ter que fazer. E outra, vão ser muitos jogadores, porque o esquema do Brian Flores, perdão, o esquema do Brian Flores e o esquema do Pat Graham, muitas vezes usa 6 defensive backs em campo, né? Teve uma formação nos Dolphins nessa partida contra os Jets que a gente tinha somente um defensive tackle, e aí espalha aquilo ali com linebackers, com um monte de defensive back, né? E aí o cara não tem para onde lançar a bola, né? Cê não tem ninguém no para correr, o backfield dos caras está vazio, não vai correr com a bola, ele não tem para quem passar, né? Então, esse é um dos esquemas, uma das táticas que utiliza muito, já fazia isso no New England Patriots, o Brian Flores. Então, é uma. Então, a gente vai precisar de muitas peças para essa secundária. Hoje, a gente não tem. E aí, nomes como Nick Needham passam a ser até uma certa necessidade, infelizmente, porque o nível é baixo, não é um grande jogador, né? Então, assim, teve uma interceptação bonita do Stephen Parker, que é safety também, né? Mas é fraquinho. Mas foi bem bonita a interceptação dele, foi um passe longo do menino Sam Darnold. Havia já uma marcação de um defensive back para cima do recebedor, e aí veio na cobertura. Eu não lembro se era single high ou se era cover 2 agora. Eu acho que era uma cover 2. E aí veio na cobertura muito bem, mirou a bola o tempo inteiro, atacou a bola o Stephen Parker, fez a interceptação usando somente as mãos, quer dizer, foi muito, muito preciso ao atacar a bola o Stephen Parker, foi uma boa interceptação. Mas assim, acho que esse foi o único highlight assim, da defesa. É uma partida muito fraca da defesa como um todo. Então, sec, tivemos algum sec, um seczinho só do Andrew Van Gijkel, que voltou bem, né? O Andrew Van Gijkel, acho que talvez é um cara aí junto com o Vince Beagle para utilizar bastante em blitz, né? São dois linebackers aí que parece que sabem blitar bem, né? Então a gente pode aproveitar esses caras para isso, pode lapidar melhor esses dois jogadores para usá-los como blitadores, vamos dizer assim. O Jerome Baker fez uma partida razoável, o Raekwon McMillan teve um bom momento, se eu não me engano foi numa quarta descida, acho que foi numa quarta descida, acho que era uma quarta para dois, e aí conseguiu penetração, muita penetração, o Raekwon McMillan deu a primeira porrada no Bilal Powell, e aí depois o resto da defesa fechou o trabalho e conseguiu proporcionar um turnover on downs, mas o primeiro trabalho do Raekwon McMillan foi muito bom, já dando o primeiro contato no Bilal Powell, desestabilizando o Bilal Powell e com isso permitindo com que o resto da defesa finalizasse a jogada ali. Então, Raekwon McMillan jogando razoável, Jerome Baker jogando razoavelmente bem, cometeu ali um erro bobo de uma face mask numa terceira descida. Ok, acontece, mas eu acho que linebackers a gente tem dois jogadores ainda em formação, dois jogadores interessantes no Raekwon McMillan, no Jerome Baker. Temos esses outside linebackers blitadores no Vince Beagle, no Andrew Van Gijkel. Acho, sabe o que está faltando? Está faltando um cara ali experiente, sabia? É muita molecada, né? Então, de repente, a gente pega um cara experiente ali, não vi, não sei nomes, estou só trazendo aqui uma sensação que eu tenho, porque são muito jovens, né? E ainda precisam de um trabalho de lapidação, né? Eles precisam de muito refinamento ainda. E falta talento também ao redor deles. Né? Então você pegar um cara mais experiente, um cara de nome, um bom jogador, como que era há alguns anos, por exemplo, Clay Matthews, não esse Clay Matthews de agora. Você pegar um cara de nome, um cara que vai chegar no vestiário e esses jogadores vão falar, puta, eu quero seguir o exemplo desse cara, de repente pode ser importante para ajudar esses meninos. Então eu acho que falta um jogador assim, nesse corpo de linebackers. Eu gosto desses nomes, Vince Beagle, Jerome Baker, Raekwon McMillan, Andrew Van Gijkel, acho que tá legal, acho que tá bacana, mas falta dar mais corpo, dar mais peso, né? Mais imposição, né? Precisa de um cara ali de nome, um cara porra, né? Para trazer um peso maior para esse corpo de linebackers. Final de jogo. Deixa eu só antes de falar do final do jogo. Destaque positivo. Mais uma boa partida do Jason Sanders. O Jason Sanders quebrou o recorde da franquia em field goals certos, numa única partida com 7 field goals. Errou um field goal. Ele teve 8 tentativas. Só que aí que acontece? No field goal que ele errou, o snap foi ruim, né? O holder não conseguiu arrumar a bola muito a tempo, não segurou, não fez o que ele deveria ter feito de forma correta, e aí o chute foi errado. Ou seja, toda a sequência. Né? Para quem acha que um field goal é só o cara dar um bico errado, não é. Esse lance ele é perfeito para ver isso. Eu vou deixar aqui no corpo do nosso podcast. Eu sempre deixo toda semana para quem quiser assistir os melhores momentos. Toda semana eu deixo ali o link dos melhores momentos da partida. Então reparem nos melhores momentos, nesse field goal errado do Jason Sanders. Reparem, o snap foi ruim. O holder teve que se complicou todo para pegar o snap. O snap foi muito, muito ruim, foi tudo errado. Ele não conseguiu arrumar a bola a tempo, né? E o chute acabou saindo errado. Não conseguiu arrumar o Jason Sanders. A culpa é do Jason Sanders? Também. Ele poderia ter acertado o chute. Ele errou por pouco, mas a culpa não foi só dele. Então toda a sequência foi errada. Por isso é que eu falo, gente, special teams é importante. Se você fizesse tudo certinho ali, a gente poderia até sair com a vitória de campo. Ah, Rafa, a vitória não seria boa. Ok, já falamos sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: imagina no que vem a gente com um time melhorzinho, a gente, pô, fazendo partidas que a gente realmente queira ganhar. Não, agora é esse ano, chega de tank, vamos ganhar. Aí, por causa de um snap mal feito, o holder não segura a bola do jeito que tem que segurar e o chute sai errado, a gente perde um jogo, a gente deixa de ganhar um jogo, é chato, né? Por causa de uma, aspas, besteira dessa. Né? Não é besteira. Special teams ganha e special teams perde jogo. Toda hora a gente vê isso na NFL. Né? Então é importante a gente dar valor a isso. É importante a gente trazer essa informação. Eu sempre falo aqui, gente, toda hora eu tô chamando a atenção de vocês para Special Teams, né? Semana passada, o Jason Sanders foi eleito o melhor jogador de Special Teams da AFC. Parabéns! Mereceu, e mereceu mesmo. E é importantíssimo isso, para dar confiança para o jogador, ele vem sendo um dos bons jogadores dos Dolphins, um dos sólidos jogadores dos Dolphins. Não vem fazendo uma temporada brilhante. Errou alguns field goals que não era para ter errado, mas ele vem sendo sólido. Tem muita equipe aí, e o New England Patriots, por exemplo, é uma que está tendo problemas agora com o kicker, né? O Indianapolis Colts está tendo problemas sérios, porque o Vinatieri, a idade chegou, né? O Vinatieri já tem mais de 40 anos, 43, 44 anos, a idade chegou. Então, isso vem custando jogos ao Indianapolis Colts. É mais um erro aí do Chris Ballard, né? Que todo mundo gosta de exaltar para lá e para cá. Cara, você tem que perceber que por mais que o cara tenha um nome, chega uma hora que a idade chega e não dá. Já errou com o Jacoby Brissett, que não é essa Coca-Cola toda, né? E aí, quando ele foi confirmado, a torcida do Indianapolis Colts, não, vamos confiar no Ballard. E aí, bem feito, se fuderam, né? Não é assim. O Ballard erra também. Acreditem, o Ballard erra também. Então, erra também quem não acredita em Special Teams. Erra muito quem não acredita em Special Teams. Tem que valorizar, sim, gente, Special Teams. Não tem jeito, tá? Se você tiver um kicker aí que você possa ter a confiança de, no cronômetro para estourar, você dá um chute para o cara de 50, 53 jardas, é importante você ter essa confiança. É importante. Isso determina o futuro de um jogo, tá? Então, eu acho o Jason Sanders muito seguro até a linha de chutes até 40 e poucas jardas. 40, até 49 jardas eu confio no Jason Sanders. E de 50 jardas eu já acho 50%. Pode ser que ele acerte, pode ser que ele erre. Então, eu quero ver mais do Jason Sanders, eu quero ver mais um trabalho do coordenador de Special Teams da equipe, que eu esqueci o nome agora, mas que é muito bom. Vem mantendo o trabalho do Darren Reese. Eu esqueci porque eu tô com o Darren Reese na cabeça. Então ele vem mantendo o bom trabalho do Darren Reese. O Special Teams como um todo do Miami Dolphins vem funcionando bem, vem jogando bem, né? Então ano que vem a gente vai ter o retorno aí do Jakeem Grant. É um bom retornador, né? Então eu acho que Special Teams dos Dolphins precisa só de um ajuste, uma sintonia fina, né? As peças estão aí, podem vir peças ainda melhores no draft. Né? É interessante isso, não tem problema algum, mas eu acho que dá para a gente manter o bom trabalho de Special Teams do Miami Dolphins. Próximo jogo, os Dolphins vão enfrentar o New York Football Giants em Nova York, que perdeu aí a partida contra o Philadelphia Eagles. Perdeu não, né? Deu uma entregada tensa, né? Foi muito feio a entregada ontem dos Giants, vinham dominando bem o jogo. Né, até com bastante facilidade, os Eagles jogando muito mal, Carson Wentz mal, a equipe sentiu também muita falta dos recebedores, a equipe num determinado momento só tinha três recebedores, não tinha mais ninguém. Se machucasse mais um, ia ficar com dois recebedores em campo. Né. Mas é uma equipe que tem dois bons tight ends, então são duas válvulas de escape, né, o Zach Ertz e o Dallas Goedert, mas pelo menos isso não foi suficiente para ganhar dos Dolphins. Dei aquela cutucada marota, moleque. Mas enfim, que se dane os Eagles, já perderam para os Dolphins, já tomaram a amassada nossa, né? Tomaram 37 pontos no lombo. E aí a gente pega esse New York Giants sem o Daniel Jones. Ontem, na partida contra os Eagles, já estava em campo e o Eli Manning fez um primeiro tempo formidável, né? Fez um primeiro tempo realmente muito bom. E seria. Olha, eu torci muito para os Giants ontem. Por que que acontece? Os Giants, se ganhassem a partida de ontem, iriam para três vitórias e 10 derrotas, se eu não me engano, né? E vencendo dos Dolphins, os Dolphins passariam os Giants na posição do draft. Os Giants podem ganhar esse jogo dos Dolphins? Podem, porque os Giants têm uma arma que os Dolphins não sabem controlar, que é o Saquon Barkley, né? Os Dolphins não têm nenhum poder de reação contra o jogo corrido adversário. Ontem os Jets não correram nada, mas também estavam com Bilal Powell. Ninguém é Bilal Powell, né? Horroroso. Só os Jets que ficam 7, 8 anos com um jogador traste como esse, né? Mas uma franquia traste como os Jets tem o Bilal Powell como running back símbolo. Faz todo sentido. O pessoal acha que eu odeio os Patriots. Eu não gosto dos Patriots, eu não gosto dos Bills, né? Para mim é como se os dois fossem Vasco, por exemplo, né? Vocês sabem que eu torço pro Fluminense. Mas os Jets, para mim, é a mulambada, né? Os Jets é como se fosse a mulambada. Eu odeio a mulambada, né? O clube de regatas da Gávea, não gosto, odeio. Assim como eu odeio o New York Jets. Então eu vou chamar de traste, vou chamar de lixo, entendeu? Eu vou chamar de mulambada dos Estados Unidos, eu vou tocar o zaralho, entendeu? Não gosto do New York Jets. Entendo quem, não, quem tem esse sentimento pelo New England Patriots. Né? Normalmente até uma galera mais nova, né? Ok, não tem problema nenhum. Não estou dizendo que eu gosto dos Patriots, eu também detesto os Patriots. Né? Mas essa galera mais nova aí que pegou essa dinastia dos Patriots, eu entendo que os caras ganharam pra cacete e tal, blá blá blá, 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 muito bem. Né? E os Bills, ninguém liga muito pros Bills. Né? Os Bills é que nem aquele outro bairro que tem aqui no Rio de Janeiro, né? Que alguns tinham, alguns malucos aí, tipo Vitu, torcem porque acham que aquilo é um time de futebol. Eu já nem ligo, né? Eu não ligo porque significa porra nenhuma, assim como os Bills não significam porra nenhuma. Então não me incomoda os Bills, assim como não me incomoda um Botafogo, né? Quando que os Bills ganharam o Super Bowl? Nunca, né? Quando é que o Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro? 1995. Muitos de vocês que estão nos ouvindo não eram nem nascidos. Eu não sei nem se o Vitu já era nascido em 95, não sei quantos anos tem o Vitu. Não sei se o Vitu viu o Botafogo campeão brasileiro, né? Então, esse é o Buffalo Bills. Eu não gosto dos Jets. Eu tenho nojo dos Jets. Eu tenho, detesto. Vai entender, meus grandes amigos no futebol americano são torcedores dos Jets, né? Mas eu não gosto dos Jets, eles sabem. Enfim, New York Giants. A tendência é que a gente ganhe esse jogo, tá, gente? A tendência é que a gente ganhe o jogo. O jogo é em Miami, no primeiro horário. Então vai estar muito calor. Eli Manning fez um bom primeiro tempo, fez um péssimo segundo tempo. Então a gente não sabe qual é o Eli Manning que vai entrar em campo, né? Agora, os Giants têm o Saquon Barkley, que tá mal essa temporada, deu uma caída nessa temporada, mas é o Saquon Barkley, é um grandíssimo jogador. E tem um receiver que tá muito bem, né? Tem um menino, calouro também, Darius Slayton, muito bom receiver, muito bom jogador. Na partida de ontem contra os Eagles, fez 2 touchdowns e foi uma válvula de escape formidável pro Eli Manning, principalmente no primeiro tempo. Muito bom jogador. Não sei quem é que vai marcar o cara, mas vai ter problema, né? Vai ter problema. E aí é um bom teste também para quem estiver marcando esse cara, né? Não sei se vai ser o Nick Needham, se vai ser esse Ryan Lewis horroroso. Enfim, eu acho que os Dolphins são favoritos a ganhar esse jogo. Acredito que os Dolphins devam ganhar esse jogo. Mas não nos surpreendamos se sair aí uma vitória apertada dos Giants, o que pra gente seria muito bom também, em termos de posicionamento de draft. Vou dar um palpite aqui, eu acho que os Dolphins vencem 31 a 24, tá? Eu acho que vai ser a defesa dos Giants, ela é ruim, né? E eu acho que o Ryan Fitzpatrick ficou incomodado com a partida de ontem. Eu acho que ele vai ter uma semana mais forte de treinamentos. O Ryan Fitzpatrick é um cara muito inteligente, é um cara muito focado, e eu acho que ele vai dar esse ajuste que faltou ontem, que vinha numa boa sequência nos últimos jogos, né? O Ryan Fitzpatrick vinha jogando bem, né, partidas aí para mais de 300 jardas passadas, partidas com 2-3 touchdowns, aproveitamento muito forte na red zone, e isso tudo saiu de linha nessa partida contra os Jets. Então eu acho que ele vai dar uma ajustada nisso nessa semana. Eu acho que os Dolphins vão ajustar um pouco mais o time, vai ficar algo mais justo, vão jogar em casa, com calor. Os Giants eu acho que vão sentir o calor, então eu acho que os Dolphins ganham aí 31 a 24, mas, né, fica aquela coisinha ali, pô, Jets, dá uma ajudinha pra gente aí, né? Pra pegar uma posiçãozinha boa no draft, né? Porque a gente vai ganhar esse jogo e vai ganhar o jogo dos Bengals. Então já são 5 vitórias, né? Então 5 vitórias, o que vai acontecer com 5 vitórias? Vamos draftar onde? Na posição 6? Na posição 8? É uma merda, né? É uma merda, porque complica. Vai complicar bastante. Eu prefiro draftar na 2 ou na 3, né? Os Dolphins perdendo as 3 partidas, é possível até que os Dolphins draftem na posição 2. Né? Então, a última partida contra o New England Patriots em Miami, né? Os Patriots podem estar aí disputando alguma coisa ou já podem estar de bye, a gente não sabe, mas e se essa partida dos Patriots determinar o bye, né? Eles vão vir para Miami para ganhar o jogo, né? Então, eu não sei, gente, eu tô assim, perdão, eu tô confundindo aqui, gente, porque esse negócio que eu tenho aqui, que eu tô assistindo, que eu tô vendo, ele é invertido do americano, ele é o brasileiro. Então, o que fica em cima é o que joga em casa. Então, os Giants jogam em casa, os Giants jogam em Nova York, os Dolphins recebem os Bengals, e os Dolphins vão a Foxborough pegar os Patriots. Então Giants fora de casa, esquece aquilo ali que eu falei. Giants jogando em Nova York, lá no MetLife Stadium. Será? Será? Já complicou aqui. Se fosse em casa, eu manteria aquele 31 a 24. Esquece aquele 31 a 24, gente. Ai, ai, jogando em Nova York já equilibrou mais esse jogo. Acho que o simples fato de jogar no frio, tá nevando lá em Nova York já, tá um frio desgraçado. Eu tenho uma amiga que tá lá e tá menos não sei quanto, tá um frio do cacete. Será que os Giants conseguem beliscar alguma coisa aí, gente? Vamos torcer? Um posicionamento legal no draft? Então vamos lá. 21 a 17 para o New York Football Giants. Melhorou? Vamos lá. Então vamos apostar num placarzinho desse aí, justinho, né? 21 a 17, acho que tá de bom tamanho. Então acho que então, pelo jogo ser em Nova York, eu acho que então New York Football Giants 21, Miami Dolphins 17. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Chega, falo muito, né? Falei aqui durante mais de 40 minutos. Vitor faz falta, porque Vitor traz aí sempre um debate bacana, tem umas opiniões, às vezes, diferentes da minha, o que é enriquecedor para o nosso debate, né? Tem bastante gente lá no Twitter também que tem bastante opinião contrária para mim. Eu estou sempre batendo papo, conversando com todos vocês, né? Eu acho que o debate é sempre o válido de tudo, e é por isso que eu sempre faço questão de ter aqui o meu irmão, o Vitor. Né, hoje tomou uma mijada merecida, não vai falar mal do tu assim de graça, não. Vá se fuder, é isso aí mesmo, não vai ficar assim, não. Nosso menino tua, se Deus quiser, nosso franchise quarterback. Então tá, beleza, galera. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se não curtiram, paciência, eu volto na semana que vem, não tenho o que fazer. Valeu, galera. Um grande abraço. Fins up!
Fins up! Calm down! 60 minutes! It's going down! Fins up! Fins up! Helmets down. Calm down. 60 minutes. It's going down. Fins up, fins up. Fins up, fins up. Fins up, fins up. Fins up, fins going down. Fins up, fins up. Fins up, fins up. Fins up, fins up. Fins up, fins up.
That QB, that 17, that boy B, that Tannehill, that rocket launcher, that go to all, that RB, made it still. That deep threat, that fly boy, that cool boy B, Mike Wallace, that deep threat, don't. Got Deepak Lorenzo in the end zone. Right next to Big Papa Pump. The defense go stiff, so offense give you what you want. No mistake, the earth shake. That 9-1 be Kevin Wade. That defense insane. I'm talking about Dolphin State.
Fins up, helmets down. 60 minutes, it's going down.
Fins up, fins up. Fins up, fins up. Fins up, fins up. Fins up, fins up.
Your quarterback will get bashed up. Your running back ain't fast enough. And the field goals ain't adding up. Step back in the pocket. QB launches a rocket. From the 30 to the 20 to the 10, and you can't stop it. Man, I saw this one play with a tight end. Tried to run away. Got hit by Rashad Jones. Broke his bones and he got owned. Better watch where the ball is thrown. Cause you don't like where it ends up. With the best in the AFC. East Beast, put your fins up.
Fins up. Helmets down. 60 minutes, it's going down. Fins up, fins up. 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 Fins up, fins up.
Down. It's going down.
It's going down. Down.